Muito bom dia a todas e a todos, quer os presentes na sala, quer os que nos acompanham por videoconferência, das mais diversas formas, e vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Antes de entrar na ordem de trabalhos, eu gostava de relembrar que existe uma visita de trabalho da Comissão de Cultura e Comunicação ao Teatro da Almada. Nós já há pouco tempo fizemos um voto que não foi enviado para o teatro e que eu agradecia que fosse enviado, por favor, oficialmente. Naturalmente que eles já terão uma copiazinha informal, mas é bom que se envie formalmente, até porque dizendo que foi lido e votado em plenário, porque as pessoas gostam de, inclusive, poder tornar público esse voto, com certeza que gostarão de o fazer. E a única forma que têm de o tornar público é nós enviarmos formalmente. Bom, mas como eu ia dizer, que temos a visita de trabalho. Senhora Deputada Ana Mesquita, eu vou repetir, temos a visita de trabalho. Vai? Ah, mas não está aqui. Faz favor, faz favor.
Peço desculpa. Bom dia a todos. Eu, de facto, ainda não tinha conseguido responder porque eu não estive presente, estive fora ontem e anteontem, e só agora, quando estive a preparar as questões da reunião, vi que tinha havido esse pedido com urgência. Mas, de facto, não, eu pretendo ir, mas vou pelos meios próprios, não há qualquer encargo associado com a deslocação. Obrigada. Não, a minha questão é se ficaria limitado só aos deputados da comissão ou se, por exemplo, dentro dos grupos parlamentares podemos avaliar se mais alguém quererá ir até, bom, até preenchermos, de facto,
Senhora deputada, é assim,
havendo
eu
prioridade.
naturalmente preferia que fossem os deputados da comissão, não é? Porque está apresentada a coisa como uma visita da comissão. Não havendo preenchimento dos 10 lugares, estejam à vontade. Exatamente. Nem que depois se tenha que sobrar um ou dois, posso sortear. Pois claro, pois claro. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, portanto, enfim, da minha parte, eu gostaria que fôssemos 10 deputados e que desses 10 deputados fossem todos da Comissão de Cultura e Comunicação. Não sendo possível, era bom que, de facto, o resto fosse preenchido por deputados do distrito de Setúbal. Seria interessante, não é? Digo eu. Bom, mas, portanto, eu peço que, como é a máxima urgência que possam dizer, precisamente para estas, se for necessário, fazer estas demarches. Está bem? De qualquer forma, já estamos aqui seis, poucos, mas bons, desta parte. Bom, muito bem. Então, este assunto está lidado. Vamos agora passar para a ordem do dia. Ponto 1. apreciação e votação da ata da reunião de 23 de junho de 2021. Não registo, os serviços também não registaram nenhum pedido de alteração relativamente à ata. Portanto, vamos passar à votação, certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 2, que é a discussão conjunta de vários projetos de resolução. Eu já tive a comunicação que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista seria o Sr. Deputado Pedro Cegonho, que ficou agora em isolamento profilático, certo? Ele mandou-me uma comunicação dizendo que se fosse possível adiar, seria possível, mas ele também não consegue falar, portanto não pode participar por videoconferência. Se não for possível adiar, o Sr. Deputado Rosário Gamboa intervirá por parte do Grupo Parlamentar do PS. Bom, então, mas eu coloco este assunto à consideração. Faz favor, Sr. Deputado, uma cabeça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpe, eu não percebi bem. O PS está a pedir o adiamento, que ainda não pediu antes e, portanto, tem esse direito, é isso ou não?
Sr. Deputado Rosário Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PS já pediu um adiamento. E por ter pedido um adiamento, é que eu estou a dizer que eu farei, como é óbvio, a discussão dos projetos de resolução. E estou, considero, minimamente preparada para o fazer. Agora, de facto, quem fez este trabalho e quem preparou este assunto foi o Pedro Cegonho, que entrou ontem à noite, foi-me comunicado, já muito tarde, em isolamento profilático. Por isso, a Sra. Presidente fez a amabilidade de colocar à consideração, mas com certeza que eu estou a declarar que o PS já pediu um adiamento, não é? Por isso, eu estou em condições, se for necessário, de fazer. Muito obrigada, Sra.
Oh, Sra. Deputada, se me permite, a posição da mesa é um pouco assim. Só pedirei, só votarei o adiamento se for mesmo necessário. Ora, se a Sra. Deputada está preparada para fazer essa intervenção, não parece que seja mesmo necessário. E, portanto, salvo opinião em contrário, não vamos adiar e vamos passar agora para a discussão conjunta, está bem? Muito bem. Portanto, a discussão conjunta de que se trata do projeto de resolução número 1224/14 de segunda, da iniciativa do PAN, que recomenda ao governo português que garanta a manutenção de Sintra na lista do património mundial, o projeto de resolução número 1269/14 da iniciativa do CDS-PP, manutenção de Sintra na lista do património mundial da Unesco, e também o projeto de resolução número 1371/14 da iniciativa do Bloco de Esquerda, também pela proteção do património de Sintra e da sua manutenção na lista do património mundial. Certo? Portanto, não vai haver votação, vai só haver uma apresentação e discussão, e portanto no final teremos a equipe de apoio à comissão fará um relatório que enviará para seguir aos seus trâmites, nomeadamente para agendamento da votação no plenário. Vou passar primeiro que tudo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, a quem dou as boas-vindas aqui à Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados presentes e online. Eu vou começar por fazer uma pequena parte a dizer que, para mim, pessoalmente, é um gosto muito grande estar aqui e tivesse o PAN mais deputados e eu, sem dúvida, esta seria uma comissão que eu iria acompanhar com todo o gosto. Agora, voltando ao tema. O PAN vem aqui hoje defender a manutenção de Sintra na lista de Património Mundial da Unesco, uma classificação que está atualmente em risco devido à construção de mais um hotel de luxo, conforme é reconhecido nas conclusões do relatório do Património Mundial em Risco 2016-2019, efetuado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que refere este caso como exemplo de um processo de gentrificação que tem levado à redução significativa do número de habitações para alojamento da população local e um aumento da oferta de estadias de curta duração, de que é o exemplo o hotel do Grupo Turim, na Quinta da Gandarinha, onde se encontra um edifício histórico que remonta a 1888. O relatório refere expressamente, e passo a citar, que a paisagem cultural de Sintra está ameaçada pela construção de um hotel, referindo-se ao Turin Sintra Palace Hotel, cujas obras têm por objetivo acrescentar novas edificações ao edifício original, descaracterizando a arquitetura e a paisagem e colocando em risco o património à sua volta. É amplamente reconhecido que Sintra constitui o património único reconhecido internacionalmente, tendo sido a primeira paisagem cultural classificada em Portugal em 1995, mas a expansão turística de Sintra, se não for feita em respeito pelas regras que levaram a esta classificação, pode virar-se contra a manutenção deste estatuto. Um grupo de cidadãos tem vindo a desenvolver um intenso trabalho de denúncia deste crime arquitetónico, exigindo a demolição do mono construído na Gandarinha, onde se prevê 5.555 metros quadrados de construção e 3.900 metros quadrados de estacionamento, o que é inaceitável em pleno centro da vila de Sintra. Não podemos aceitar que os interesses de um grupo hoteleiro comprometa todo um valioso e vasto património edificado com os custos que isso terá para o turismo e para a economia local. Durante o processo de avaliação do projeto, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, recomendou a elaboração de uma avaliação de impacto do património para esta obra e que poderia ter evitado o cenário atual. Infelizmente, essa avaliação não chegou a acontecer, tendo a obra sido autorizada pelo município de Sintra em 2005. Esta polémica obra encontra-se embargada desde fevereiro de 2019 e o ICOMOS recomenda a demolição das obras efetuadas, salientando que as atuais ameaças ao património mundial em Portugal se devem à falta de aplicação da regulamentação nacional e das recomendações internacionais. Por isso, o Governo, no âmbito das obrigações assumidas com a Unesco, deve garantir que a legislação seja cumprida e que a paisagem do centro da Vila de Sintra seja salvaguardada, inviabilizando a construção deste atentado ao nosso património e exigindo que sejam demolidas as construções já edificadas no âmbito deste projeto, repondo a paisagem inicial e seguindo as recomendações do ICOMOS Portugal. Mais do que fazer cumprir a lei, trata-se de garantir a manutenção da classificação da Vila de Sintra como Património Mundial da Humanidade. E é esse o objetivo da iniciativa apresentada pelo PAN na Assembleia da República, que hoje está aqui em discussão e para o qual pedimos o vosso apoio. Obrigado.
Muito, muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os três projetos de resolução que hoje discutimos sobre o mesmo tema, na sua componente resolutiva, essencialmente vão na mesma linha, que é, e que eu acho que é uma linha, vejo difícil que alguém a contrarie, que é da defesa da manutenção de Sintra como Património Mundial da Unesco. E sobre isso acho que não há discordância. Sobre como chegamos lá e o que é preciso fazer para garantir essa permanência, é que me parece que há subtis divergências entre os projetos de resolução. Eu, talvez valesse a pena ter em conta que o facto de Sintra integrar a lista do Património Mundial da Unesco não exime de receber visitantes, pelo contrário, não é? É até dito nos documentos da Unesco, e vou citar, que o modelo de gestão do património cultural e natural depende de um ciclo virtuoso centrado na capacidade dos parques e monumentos de gerar receitas através de fluxos regulares de visitantes, ao mesmo tempo que se preserva o valor universal e excepcional do bem. Portanto, a ideia não é constituir recintos fechados para os quais não se pode ter acesso e exatamente usufruir daquilo que os classifica como património mundial, mas é garantir um saudável equilíbrio entre turismo e visitantes e a preservação desse património. E aqui entra o problema em concreto que existe na Vila de Sintra, que tem a ver com um projeto de construção de um hotel, que em bom rigor entra nesta lógica de atrair e fixar visitantes a Sintra, e portanto, nesse sentido, corresponde àquilo que é este ciclo virtuoso de gestão do património, mas que terá problemas na sua infraestrutura, trará problemas que podem desclassificar Sintra desta lista. Com todo o respeito que tenho, e é real, pelo ICOMOS, o ICOMOS não é uma instituição que tenha um parecer vinculativo nesta matéria. Quem tem um parecer vinculativo nesta matéria é a DGCP, que de facto emitiu um parecer parcialmente favorável, mas dando conta que havia alguns problemas técnicos na arquitetura, da arqueologia e paisagismo que deveriam ser corrigidos e esclarecidos, ou esclarecidos e corrigidos. Nós não conhecemos e não temos acesso a este parecer da DGCP, como aliás muitas vezes acontece, e portanto não conseguimos avaliar se de facto, entretanto, aquilo que lá foi apontado já foi introduzido no projeto deste hotel. E portanto, a posição do CDS, com toda a clareza, é esta. Em primeiro lugar, entendemos que o mais importante é garantir que Sintra não seja excluída da lista. Achamos que isso é perfeitamente compatível com a construção deste hotel, desde que o hotel e o que ele representa respeite as normas que a DGCP tem que salvaguardar para que Sintra se possa manter na lista. E, portanto, é isto. E é isto que recomendamos, que se tomem todas as medidas necessárias que assegura que Sintra permanece na lista do Património Mundial da Unesco, acautelando para o efeito que são efetuadas as alterações necessárias ao projeto de construção do Turim Palace Hotel e tentando, assim, preservar o melhor equilíbrio para a região. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Só uma pergunta. Portanto, põe de parte a hipótese de se fazer uma resolução única?
Eu acho que devem ir à votação os três projetos, porque, pese embora a resolução aponte no mesmo sentido, as considerações são bastante diferentes.
Sim. Tinha sido esse o meu entendimento, mas só queria clarificar. Bom, passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha via Skype. Salvo erro. Para a apresentação do projeto de resolução 1371/14, segunda, da iniciativa do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Alexandra Vieira. Não sei se nos acompanha mais algum deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Eu estou aqui, senhora Presidente. Beatriz Gomes Dias. Mas a deputada Alexandra Vieira é que irá fazer a apresentação. Eu vou entrar em contacto com ela para ver se aconteceu alguma coisa.
Então eu vou dando a palavra aos grupos parlamentares que não têm iniciativa neste ponto e depois, quando a senhora deputada estiver disponível, entra então na reunião. Está bem?
Muito bem. Ela está online. A deputada Alexandra Vieira escreveu que está online.
Pois, ela está online. Não está a responder, senhora deputada. Mas vamos entrar também em contacto com ela para ela passar online, mas, entretanto, vou passar a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. De facto, as preocupações manifestas nos projetos de resolução relativamente à saída de Sintra, ou hipotética saída de Sintra, do Património Mundial pela Unesco, através da UICMOS, são, obviamente, preocupações que todos nos devem mobilizar, e, nesse sentido, os projetos de resolução aqui apresentados, o parte do PS, essa preocupação é completamente acompanhada. Mas importa também fazer aqui um pouco daquilo que é o contexto em que as coisas acontecem e quais as necessidades que existem de se compreender e se tentar enquadrar alguns equilíbrios, como aqui hoje já foi referido. De facto, este processo remonta a 1999, a partir do qual foram apresentadas, nessa altura, sucessivas propostas para realização de algo naquele local, de natureza imobiliária, e que conduziram à aprovação de um projeto pelo município de Sintra em 2005. Projeto esse que, com certeza, na altura, tinha que ter quem tinha competências ao nível do património era o IPAR, e atualmente, como já aqui foi referido também hoje, a DGPC. No âmbito das competências do município, o primeiro licenciamento terá tido lugar a 30 de novembro de 2005, tendo depois, entretanto, caducado. No entanto, em 2016, sem qualquer articulação junto da DGPC, a Câmara de Sintra renovou o anterior caducidade do licenciamento e emitiu no mesmo ano um respectivo alvará de construção, tendo a obra sido iniciada no verão de 2017. Verificando-se, entretanto, que a obra em execução divergia do projeto aprovado, a mesma foi alvo de embargo. O projeto de reabilitação da Quinta da Cantarinha é uma intervenção urbanística avaliada e autorizada para entidades com competências para tal, e o projeto final é o resultado de várias restrições que procuraram compatibilizar a criação de espaços de estacionamento subterrâneo e a construção de novos corpos edificados na retaguarda que articula com o edifício central, permitindo a viabilização de uma unidade hoteleira de qualidade perfeitamente enquadrada na vertente. De modo a minimizar os novos volumes construídos, está prevista a criação de um jardim botânico romântico e promovidas coberturas ajardinadas no edificado, bem como a compatibilização das cotas dos novos volumes, de modo a que isso não ultrapasse a cota do muro original da propriedade na Rua dos Clérigos. Desta forma, segundo a apreciação técnica que acabei de referir, é possível compreender que a solução é possível de ser construída reduzindo o impacto sobre a paisagem e temos que ter em conta os compromissos assumidos e feitos ao nível do camarário e o que eles significam. Por isso, eu julgo que a posição do Partido Socialista é bastante clara neste sentido. Julgo que é necessário que haja, de facto, um equilíbrio entre o que é a construção que foi autorizada e a sua revisão seja devidamente acompanhada, permitindo que nada daquilo que não está autorizado possa ser realizado e este acompanhamento tem que ser de forma extraordinariamente estreita e, acima de tudo, perceber, de acordo com as recomendações que estão agora em vigor já com a Câmara e com a DGPC, de que forma é que isto, que este edificado pode ser compatibilizado. O Partido Socialista partilha de uma opinião que já aqui foi expressa, que não é incompatível a coexistência, pelo contrário, aqui foi referido um círculo virtuoso e nós entendemos da mesma maneira, entre o que é a atividade turística, o património e os visitantes. Tem que haver um equilíbrio sustentável em termos ambientais, em termos ecológicos, em termos do que é a vivência da cidade. Simultaneamente, entendemos que, da parte do Ministério da Cultura, que está a acompanhar a situação num diálogo intenso com a ICOMOS, com a Unesco, não é? Que este diálogo tem que se manter no sentido daquilo que é uma preocupação partilhada por todos os projetos de resolução, não possa acontecer a retirada de Sintra da lista de património mundial da Unesco. E também o acompanhamento rigoroso deste projeto para que algum equilíbrio seja devidamente salvaguardado ao nível do terreno. Parece-nos que neste sentido há aqui uma solução pacífica que pode ser devidamente acompanhada, respondendo aos compromissos assumidos e às preocupações manifestas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que a Sra. Deputada Alexandra Vieira já está em condições de se ligar à comissão.
Julgo que sim, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Sim.
Olha, nós estamos a ouvi-la assim muito ao fundo e não a estamos a ver.
Estou a entrar, sim.
Está a entrar?
Estou a
entrar. Sra. Deputada, vamos tentar outra vez. Sra. Deputada, tem o som ligado?
Tenho, sim.
Sim.
Tenho o som ligado. Estão a ouvir-me?
Nós estamos a ouvir, mas estamos a ouvir tão baixinho, tão ao longe, que é difícil. Senhora Deputada, eu sei que está em trânsito, mas é possível parar um bocadinho enquanto faz a sua intervenção?
Estou em contato.
Não estamos, o som não está em condições, Sra. Deputada. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra a mais um, à Sra. Deputada Ana Mesquita. A PSD já volta. Isto está anómalo, porque de facto, como já se disse aqui várias vezes, estão a decorrer todas as comissões. Aquelas que reúnem à terça de manhã, à terça à tarde, à quarta-feira, estão todas a decorrer em simultâneo. E a Sra. Deputada teve que se ausentar um bocadinho, porque teve que ir fazer uma intervenção noutra comissão. E por isso vou passar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação aqui aos projetos que temos em discussão, e de facto são três iniciativas que até um determinado momento vão em sintonia, que é a preocupação de que efetivamente se tomem todas as medidas que permitam a manutenção de Sintra na lista de património mundial, e nesta parte estrita estamos de facto todos de acordo que isso tem de ser feitos todos os esforços e encontradas todas as soluções para que isso seja uma realidade. Já aqui foi dito o que é, mais ou menos o que é o contexto desta situação particular, que vem referida no relatório do ICOMOS, com muitas preocupações, a par de outras situações em vários pontos do território, que também existe risco por descaracterização daquilo que é o ambiente e a paisagem protegida, e efetivamente poder haver aqui algumas possibilidades de retirada da classificação de património mundial. Em relação àquilo que é o caso específico de Sintra, bom, nós estamos a falar efetivamente ali de um problema que muitos dos moradores caracterizam como uma vergonha à entrada da vila. Se formos pelo caminho de São Pedro, está ali um problema por resolver, e portanto não basta dizer que, bom, então vamos aqui dizer que não se faz nada e tudo fica na mesma. Portanto, tem de haver uma solução concreta em termos de urbanismo que dignifique aquela paisagem também em si, que faça com que os moradores se sintam confortáveis com a situação que ali está, e que efetivamente não descaracterize em termos patrimoniais aquilo que é aquela paisagem, que tem uma proteção. E, portanto, parece-nos que, nessa medida, nós cumprimentamos os vários grupos parlamentares que apresentaram iniciativas com esta preocupação. Sabemos que, efetivamente, a Direção-Geral do Património Cultural, a DGPC, tem competências na matéria de apresentar condicionantes para que sejam cumpridas as leis e que permitam esse enquadramento sem haver violação de aspectos fundamentais que possam retirar a classificação. Agora, também sabemos outra coisa, é que noutras situações têm havido decisões que efetivamente depois, por parte da apreciação externa e internacional, não têm sido pacíficas. E em relação ao centro do Porto, por exemplo, ao centro histórico do Porto, já tivemos uma experiência semelhante, em que efetivamente as medidas e as condicionantes que foram tidas em si não salvaguardaram integralmente a possibilidade de classificação ou de retirada ou não de classificação de paisagem protegida ao abrigo do património mundial. E, portanto, independentemente da questão técnica final competir exclusivamente a quem tem essa atribuição, e neste caso a Direção-Geral do Património Cultural, creio que é adequado à Assembleia da República fazer este alerta para haver aqui um cuidado adicional para que efetivamente sejam salvaguardadas estas condições, para que não haja afetação nesse sentido. E, portanto, o PCP acompanha essas preocupações que vão nesse caminho, e a questão aqui também levantada, nomeadamente no projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a Parque Sintra Monte da Lua, parece-nos também é uma questão relevante, porque é um pouco mais abrangente e não é específica apenas e só daqui desta matéria, mas de facto também se analisarmos a situação na globalidade, faz sentido haver aqui este cuidado. Agora, efetivamente, nós não, em termos daquilo que é a recomendação do CDSPP, claro que isto é uma votação na generalidade, e depois na especialidade há coisas que podem ser alteradas. Temos esta, acompanhamos, agora sabemos é que pode não ser linear a questão da alteração necessária ao projeto de construção, ser isso exatamente que vai salvaguardar a questão. Tecnicamente não será a nós que competirá essa situação. Agora percebemos qual é a preocupação também de haver ali alguma salvaguarda até de questões de... Pronto, estamos a falar de postos de trabalho, estamos a falar de outro tipo de dinamização, percebemos isso, mas efetivamente queremos que a a preocupação fundamental acaba por estar condensadamente expressa da forma que para nós é mais adequada, até no projeto do PAN, em que se diligencia no sentido de assegurar que Sintra não é retirada da lista do património mundial, e essa é a questão que nos parece central. Obrigada.
Minhas... Desculpa. Eu ia chamar a minha querida, desculpa. Bom, parece que agora a senhora deputada Alexandra Vieira já está em condições. Vamos tentar.
Sim, senhora presidente. Sim, estão a ouvir-me? Senhora presidente, estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir, estamos a ouvir.
Muito bem, muito bom dia, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente. Muito obrigada pela paciência. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, por parte do Bloco de Esquerda, o fundamento deste projeto de resolução tem a ver precisamente com o parecer do ICOMOS, que, não sendo vinculativo, tem precisamente esta função de chamar a atenção para as situações em que há, então, efetivamente, o risco de perder a classificação de património mundial, o que é o caso. A construção do Hotel Turim na localidade da Gandarinha, logo à entrada da zona histórica, pode, dada a sua volumetria, dado o número de veículos que tenciona incluir no parque de estacionamento, pode colocar efetivamente em causa a classificação. Ora, isto levanta uma questão que é pertinente, que é sempre difícil, que é a da gestão entre do equilíbrio delicado e nem sempre muito fácil de conseguir, entre aquilo que é a carga de pessoas que podem visitar os museus, palácios e monumentos, e neste caso paisagens, património, e o facto desse número excessivo de visitantes também poder pôr em causa a própria classificação. Porquê? Porque há aqui um potencial de carga que é limitado e que não é infinito, porque de facto muitas pessoas a frequentar um determinado sítio que é protegido, também implica uma destruição desse sítio, e isso também tem de ser, digamos assim, calculado. Entende-se que a Câmara do Oeira, a Câmara de Sintra, tenha interesse em construir um hotel, na medida em que isso permite fixar os turistas na vila, em lugar de eles passarem o dia na localidade e não pernoitarem. Pronto, entende-se desse ponto de vista. Mas isso não pode ser feito à custa de colocar em risco a classificação da paisagem natural, neste caso de Sintra. Nós gostaríamos também de salientar o facto de a própria Direção-Geral do Património, que tem responsabilidades diretas até na empresa Parques de Sintra Montes da Lua, não ser clara e explícita quanto àquilo que pode ou não pode ser construído, e neste sentido o nosso projeto de resolução vai na tentativa de exortar a própria DCPC de ser mais clara nesse domínio relativamente àquilo que está a ser construído. Estamos, digamos assim, do lado das pessoas que chamam a atenção em Sintra para a volumetria do edifício, e penso que também seria interessante podermos conhecer o projeto que está a ser então analisado pela DGPC. Nesse sentido, nós consideramos que Parques de Sintra, Monte da Lua, devem ser mais, enfim, proativos no que diz respeito a este tipo de questões que colocam em causa a manutenção da paisagem cultural de Sintra no rol das paisagens protegidas da Unesco, do Património da Humanidade, e também achamos relevante que o Governo diligencie no sentido de impedir que Sintra, por esta razão, não é, pela pressão urbanística e pelos interesses turísticos, seja então retirado da lista de património mundial. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda falta a intervenção da Sra. Deputada Carla Borges. Tem a palavra, por favor.
Sra. Presidente, muito obrigada pela compreensão e agradeço-lhe a si e a todos os colegas na sua pessoa. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, nós gostaríamos de dizer o seguinte no que diz respeito a estas iniciativas, às três iniciativas que estamos a discutir. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os grupos parlamentares proponentes das iniciativas por nos trazerem aqui esta reflexão que nos parece ser importante e relevante e queria sublinhar isso desde já. Depois, deixar aqui três notas no que diz respeito ao nosso pensamento sobre esta matéria. Em primeiro lugar, dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é inquestionável o facto de Sintra ser um património da humanidade, ser um património mundial, e isso confere-lhe um bem, ou melhor, traduz Sintra num bem que é coletivo, que é todos, o que nos traz a todos nós também a obrigação de preservarmos esse bem e contribuirmos e convergirmos para que isso aconteça. Portanto, temos um direito, mas também temos obrigações consequentes a esse direito. E este é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui bem sublinhado. O segundo ponto que eu gostaria também de deixar bem sublinhado, que também nos cabe a todos, principalmente nesta fase tão crítica que estamos a atravessar e que desejamos que termine em breve por força de uma pandemia, de uma crise de saúde pública, é um facto que todos os investimentos, agora mais do que nunca, todos os investimentos, quer sejam turísticos, quer sejam empresariais, quer sejam de lazer, toda a natureza, que possam promover o território, que possam permitir a retoma económica, que possam utilizar aquilo que de melhor nós temos no nosso país, nomeadamente o turismo, o património cultural, o património artístico, devem ser valorizados e também devem ser reconhecidos pela sua importância, pela competitividade que nos vão permitir ter no futuro relativamente a outros territórios da Europa e do mundo, porque nos tornam diferentes, porque permitem dizer e sublinhar o povo que somos. Por isso, para nós é também fundamental que investimentos como aquele que estamos aqui agora a discutir, investimentos que trazem emprego, que são geradores de emprego, que também eles próprios alavancam e valorizam aquilo que é Sintra como património mundial, devem ser olhados e acompanhados com muita atenção e valorizados. No entanto, nada disto obstaculiza ou deve impedir que algo que para nós também é fundamental e que eu também queria deixar aqui muito sublinhado de uma forma muito veemente, que é a terceira e última nota que eu queria deixar. Nada disto ou tudo isto não pode ser conseguido a arrepio daquilo que é o cumprimento da legislação em vigor e nomeadamente daqueles que são os baluartes da gestão territorial e do ordenamento do território, dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente, e só a título de exemplo, aquilo que são os planos diretores municipais, ou então aquilo que está definido pela Direção-Geral do Património Cultural. Parece que isto é um dado comum e adquirido, gostaríamos que assim fosse, portanto, ou seja, que o cumprimento dos instrumentos de gestão territorial fosse um dado adquirido e fosse tácito, mas nós sabemos que assim não é e, portanto, quisemos deixar esta nota sublinhada aqui nesta comissão. Portanto, três notas. Primeira, sim senhor, indiscutivelmente Sintra é um valor patrimonial e sublinhamos e acompanhamos esta preocupação. Segundo, também sublinhamos e acompanhamos a preocupação da manutenção do valor económico e da valorização turística que se discute aqui neste momento, com a salvaguarda inequívoca daquilo que é o cumprimento dos instrumentos de gestão territorial. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores, faz favor, Sr. Deputado Nelson Silva.
Muito obrigado. Após esta fase de discussão, há aqui uns quantos pontos que é importante salvaguardar. Obviamente que a palavra e garantir, ou melhor, a expressão de garantir um equilíbrio é muito importante e neste caso, obviamente, ainda mais importante é. O facto do ICOMOS não serem decisões vinculativas, isso toda a gente, ninguém põe isso em causa, ou seja, o ICOMOS faz recomendações, não toma decisões. Há aqui todo um historial que a própria DGPC já por várias vezes no passado tinha rejeitado este projeto, a forma como o projeto estava feito. A obra chegou inclusivamente a estar embargada num primeiro momento, depois em 2019 ficou embargada num segundo momento. Já o próprio Ministério Público quis iniciar um novo procedimento administrativo porque o licenciamento que a Câmara Municipal de Sintra em 2005 atribuiu não poderia ser prorrogado porque durante mais do que uma vez o próprio regime jurídico da urbanização e edificação só admite uma única prorrogação e este licenciamento foi prorrogado por diversas vezes, o que fez com que o Ministério Público levantasse um novo procedimento administrativo. Isto são as questões do ponto de vista legal, do ponto de vista procedimental, que nos leva, obviamente, e nos deveria levar a todos a questionar a questão, este projeto e a forma como está. Depois, obviamente, temos a componente daquilo que é o valor paisagístico do património que temos em Sintra. As recomendações do ICOMOS são claras e nós, como país, deveríamos também não fazer ouvidos mocos àquilo que o ICOMOS recomenda, porque obviamente corremos aqui um risco muito grande. Eu também não estou a dizer que disse, eu apenas estou a fazer assim um alerta geral, porque as recomendações destas instituições, que na realidade até têm um objetivo muito nobre, que é, a partir do momento em que nós estamos reconhecidos como Património da Humanidade da Unesco, então o ICOMOS faz uma série de recomendações para ou termos novas áreas e novos locais que possam ser constituídos Património da Humanidade, ou que se mantenham face a potenciais riscos dessa manutenção. E eu creio que neste ponto, obviamente ninguém está a dizer que os hotéis em Sintra de repente não podem ser construídos. Não, os projetos podem ser construídos, mas têm que ter uma simbiose muito particular com aquilo que é a arquitetura do local e aquilo que é o património histórico e cultural da Vila de Sintra, não só para a possível oferta de dinamização económica do local, mas principalmente, porque nós não podemos, pelo menos essa é a ótica do PAN, nós não podemos, a Assembleia da República não pode pura e simplesmente olhar para o lado, privilegiar os interesses económicos da área e não reconhecer aquilo que é, digamos, um direito, no nosso entendimento, que os sintrenses têm da manutenção do património da humanidade. Aquilo vai muito mais para além de a mera fixação de visitantes. E é isso que, obviamente, temos que todos também que lutar e privilegiar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se existe mais alguém que queira ainda usar na palavra neste ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu gostava de lhe dizer, e dizer particularmente ao PAN, que tudo aquilo que o Sr. Deputado acabou de anunciar com preocupações, nós subscrevemos. O equilíbrio entre os valores urbanísticos, paisagísticos e patrimoniais, já não só de, digamos, naturais, mas imobiliários, como acabou de referir a simbiose, em termos arquitetónicos, nós todos partilhamos isso. O que entendemos simultaneamente, como aqui foi acabado de referir, dentro das competências da DGPC e daquilo que a Câmara de Sintra autorizou e que eu tive a oportunidade aqui de referir, a Quinta da Gandarinha sofreu alterações agora nesta coisa. O projeto final, por exemplo, a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu o parque de estacionamento vai ser subterrâneo. Há um conjunto de construções que vão ser feitas na retaguarda. As coberturas vão ter coberturas verdes. Há um jardim romântico que vai ser colocado. A altura das cotas não poderá ultrapassar o muro original da propriedade, que é da Rua dos Clérigos. Dizer-me assim, e com isto está tudo bem, estará e devidamente equilibrado, que é isso que nós todos pretendemos, desde que o projeto, como nós evidenciamos, seja acompanhado. Por isso a minha só nota era só para dizer isto, é que o que nós defendemos é dentro deste equilíbrio, que aquilo que está agora definido seja devidamente acompanhado com muito rigor para que se possa verificar no terreno este equilíbrio. Que acabamos retornando a repetir a palavra desejável que todos defendemos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, aqui chegados, os serviços irão preparar uma nota de apoio, uma informação, e vai seguir para o plenário. A ONU. Vamos passar ao ponto 3, discussão do projeto de resolução número 1302/14, de iniciativa do CDS-PP, de criação de uma linha de apoio para os promotores de espetáculos, festivais e espetáculos de natureza análoga. Também é mais uma vez uma iniciativa que não é, como sabem, votada na Comissão, mas será aqui apresentada e discutida. E para isso passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser breve. A vantagem de ter em três comissões é que me torno mais sintética nestes projetos. Pronto, talvez seja uma coisa a desenvolver para todos. Este projeto foi apresentado em 22 de abril e nós neste momento estamos a 30 de junho e sucede que ontem mesmo foi anunciado pelo Governo na véspera da manifestação que estava prevista para hoje, mas também reconhecendo que estava a haver uma negociação prévia com os promotores de espetáculos, foi anunciada precisamente uma linha de crédito de 30 milhões de euros para, que servirá como apoio ao fundo de bilheteira, que é, na verdade, o problema que este projeto de resolução pretende endereçar. Convinha, em todo o caso, e portanto, desde que li a notícia ontem à noite e hoje de manhã, a ponderação, e dormindo sobre o assunto, a ponderação foi se retiraríamos ou não o projeto de resolução, tendo em conta este anúncio do Governo. E tendo em conta o histórico da atuação do Governo, ou pelo menos a nossa leitura, para ser correta, do histórico de intervenção do Governo em matéria de apoios à cultura, entendemos que ainda assim, como ponto político e como sinalização do que é que nós entendemos que devia acontecer, queríamos manter o projeto a discussão e por isso aqui o estamos a fazer. E porquê? Porque neste momento foi feito este anúncio, que na verdade é mais do que um anúncio, o fundo de apoio de bilheteira já está colocado no site do Banco de Fomento e portanto não é um anúncio apenas nesse sentido, e também o reconheço. Em todo o caso, não recolhemos ainda o feedback das instituições da Aporfest, enfim, e de outros beneficiários, e portanto não sabemos se corresponde exatamente àquilo que eram as suas expectativas. Por outro lado, sabemos que, até de reuniões que temos tido com estas instituições, que o valor de perdas, e também vem nas notícias, rondaria cerca de 100 milhões de euros. Este fundo é um fundo de 30 milhões de euros, portanto, aquém daquilo que seria a expectativa, e portanto não sei qual foi se o equilíbrio é o equilíbrio desejado entre as partes, ou possível entre as partes, e finalmente mantemos também o projeto porque vários outros apoios que foram anunciados e concretizados ficaram depois, pelos requisitos e critérios de aplicação, ficaram aquém e não chegaram exatamente, pelo menos de acordo com os vários intervenientes no setor da cultura, não chegaram àqueles que mais necessitariam e para os quais tinham sido desenhados. E por essa razão, pese embora reconhecendo com seriedade que aquilo que o projeto de resolução do CDS apresenta a 22 de abril coincide em largos traços com aquilo que o Governo, entretanto, apresentou ontem, ainda assim entendemos manter, percebendo que é uma decisão política do CDS e que pode não ser acompanhada pelos restantes grupos parlamentares. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a forma como a Sra. Deputada Ana Rita Bessa acabou de questionar a questão, porque é exatamente isso. De facto, quando a vossa preocupação absolutamente legítima, decorrente da aplicação do Decreto-Lei 26-A de 5 de abril deste ano, onde há, como referem, uma nova alteração ao DSI, e relativamente ao reagendamento, ao cancelamento de espetáculos, e o que é que isso tem significado em termos de peso para os promotores de espetáculo, eu gostava de dizer duas coisas só, para tentar também ser sintética, para que a senhora deputada também me possa ouvir, porque sei que tem que fazer. A primeira coisa que gostava de dizer é assim: é óbvio que é legítimo que os dois decretos-leis se preocupem também com os direitos dos consumidores, não é? Todos nós estamos de acordo com isso. Assim como é legítimo, isto é, no reembolso dos bilhetes. assim como é legítima, preocupação com a questão dos promotores. Tal como a senhora deputada acabou de dizer, esta preocupação da negociação de um fundo de apoio à bilheteira, uma linha de crédito de cerca de 30 milhões de euros, que vai beneficiar com garantia de 90% do capital em dívida a qualquer momento os promotores de espetáculo, é uma coisa que já vinha sendo negociada com eles há muito tempo. Saiu ontem, veio à luz do dia, mas já vinha sendo negociada há muito tempo. Eu gostava de dizer que estas operações de reembolso, a título dos bilhetes de ingresso, os espetáculos foram cancelados, os beneficiários podem ainda também aceder a uma cobertura de necessidades de tesouraria adicional durante cerca de 18 meses subsequentes. É importante dizer que esta linha que agora é criada, este fundo de apoio, são elegíveis as micro, pequenas e médias empresas, não é? E aquelas que têm a atividade ao nível da CAI, nos três grupos que satisfazem esta questão. Por isso, deputada, depois veremos qual o vosso entendimento, mas de facto esta medida está realizada, foi concertada com os promotores do espetáculo, foi dialogada, está promulgada e há muito tempo que vem sendo concertada, manifestando uma preocupação que, no fundo, partilhamos convosco.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Num momento em que milhares de profissionais da cultura estão numa crise que não esperavam, o setor dos espetáculos, festivais e espetáculos de natureza análoga não é exceção e atravessa grandes dificuldades. Uma delas tem a ver com o facto de os detentores de bilhetes para espetáculos e festivais, inicialmente previstos para o ano de 2020, e entretanto que foram adiados para 2022, poderem solicitar a devolução do seu valor. De facto, devido às restrições para limitar a propagação da Covid-19, pela situação pandémica noutros países, pelos diferenciados ritmos de vacinação e pela falta de clarificação das regras de realização deste tipo de eventos, este ano foram já cancelados vários festivais. De salientar que, para além deste problema em concreto, bem espelhado no projeto de resolução do CDSPP, preocupa-nos também, e muito, a situação que as empresas deste setor vivem neste momento, na sequência das normas impostas pela DGS, nomeadamente no que se refere à lotação das salas de espetáculos e aos testes à Covid-19. Com efeito, muitos destes promotores, que já enfrentavam sérias dificuldades de tesouraria, consideram que a testagem obrigatória, sempre que o número de espectadores em eventos culturais for superior a 1.000 pessoas em espaços ao ar livre ou superior a 500 em espaços fechados, vai afastar os espectadores e, consequentemente, as salas de espetáculo vão fechar, os artistas e os técnicos não vão trabalhar e muitas empresas provavelmente vão falir. Anuncia-se, pois, uma verdadeira catástrofe para o setor cultural e essa é, de facto, uma grande preocupação para o grupo parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que nos acompanha online.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e queria dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha a preocupação manifestada pelo Grupo Parlamentar do CDS neste projeto de resolução. Nós sabemos que a situação que se vive no setor da cultura não tem melhorado, ou seja, as medidas que foram implementadas para evitar a propagação do vírus tiveram um impacto significativo, dramático, como nós temos vindo a dizer várias vezes, no setor da cultura, e a retoma não vai acontecer tão rapidamente quanto se previa, porque apesar da vacinação estar a acontecer, muitas pessoas ainda não estão vacinadas e isso continua a implicar a necessidade de implementação de medidas de restrição. E as novas medidas que foram apresentadas para o setor, nomeadamente a necessidade de testagem dos espectadores nos espetáculos e também a lotação das salas, continuam a exercer um grande impacto na possibilidade da realização dos espetáculos. Portanto, e por estes motivos, está marcada uma manifestação dos trabalhadores dos promotores de espetáculos, principalmente dos técnicos e outros trabalhadores e trabalhadoras, o que denota a preocupação que existe no setor e a necessidade de medidas mais robustas que garantam a proteção dos postos de trabalho e que garantam também o rendimento o rendimento a estes trabalhadores e trabalhadoras. E nesse sentido nós acompanhamos as preocupações manifestas no projeto de resolução, porque é preciso continuar a implementar medidas que protejam e que apoiem esta atividade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, efetivamente, abre hoje a linha de apoio à economia Covid-19, grandes eventos culturais, segundo aquilo que foi divulgado pelos serviços do Ministério da Cultura, com 30 milhões de euros, supostamente para fazer então face às necessidades de liquidez, que acabam por ser o centro da preocupação aqui do projeto de resolução que foi apresentado pelo CDS. De facto, há esta curiosidade, que é a linha de apoio ter sido anunciado na véspera da manifestação que se vai realizar hoje em Lisboa, para chamar precisamente a atenção do Governo para a situação do setor da cultura e dos espetáculos, alertando que a maioria dos trabalhadores e das empresas estão sem trabalhar há mais de um ano ou têm tido muitas dificuldades naquilo que é a retoma da sua atividade. E que hoje, então, a quarta-feira, entre o Marquês de Pombal e a Praça dos Restauradores, a partir das 16h, iriam fazer, e vão fazer, um protesto organizado pela APSTE, pela APEF e pela APORFEST. Dizer que a APSTE, a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, que é uma então das organizadoras da manifestação, avançou com um cálculo que as empresas do setor venham a ter prejuízos superiores aos 100 milhões de euros que foram estimados para 2020. E alertaram para uma questão, dizendo que este ano a situação está ainda pior do que o ano passado, porque tinham colocado precisamente uma grande preocupação com a questão da obrigatoriedade de testagem para acesso a eventos e um panorama ainda muito alargado de cancelamentos de espetáculos. E, portanto, creio que, e o PCP considera que não é apenas e só esta parte da linha que foi anunciada pelo Governo, que efetivamente previria, apoios para montantes máximos de 40 mil euros para microempresas, 125 mil para pequenas e 300 mil para médias, mas haver aqui uma outra situação que se prende com outros condicionalismos e outras dificuldades que podem fazer com que os prejuízos sejam muito superiores àquilo que já vinha identificado anteriormente. E, portanto, nós acompanhamos esta preocupação e o desenvolvimento destas matérias e consideramos que é preciso terem atenção fatores de agravamento que não podem ser ignorados e para o futuro também têm de ser ponderados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor.
Só um comentário. Eu dizer que as preocupações para o futuro e as preocupações que foram elencadas, é óbvio que todos nós as temos. Eu só chamo a atenção aos seus deputados qual é o objeto deste projeto de resolução. Não é? Por isso, elencarem uma questão de considerandos do que o que está para trás, o que pode vir a ser, isso terá que ser objeto, com certeza, de outros projetos de resolução, não, que não deste que está em cima da mesa.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, quer voltar a usar da palavra? Muito bem. Muito bem, então, não havendo mais inscrições, concluímos este ponto. A equipe de apoio vai elaborar uma informação e vai solicitar o agendamento da votação da iniciativa em plenário. Os pontos 4 e 5 vão ser adiados, são adiados. O ponto 4... por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o ponto 5 por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos então ao ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural e do Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga sobre a situação de colapso no funcionamento do Museu Nacional de Arte Antiga e outros. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, presumo.
Bom dia, Sra. Presidente. Eu penso que será a deputada Alexandra Vieira a fazer este ponto.
Então vamos tentar ligar-nos com ela.
Se não conseguir, eu farei.
Bom dia, Sra. Presidente.
Não estamos a ouvir em condições, Sra. Deputada.
Este é o último ponto. Podemos trocar pelo ponto último, o sexto pelo sétimo.
Quem se opõe à troca, passamos agora para o ponto 7 e depois antecipar para o ponto 6. Então vamos dar início ao ponto 7. Apreciação e votação. Peço desculpa.
Senhora Presidente, eu peço imensa desculpa. Eu terei de me ausentar da reunião porque tenho que participar numa outra reunião. Era só para dar esta informação.
Muito bem.
Muito obrigada.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Desculpe, era sobre a condição de trabalho, Senhora Presidente. É porque o ponto 7 e o ponto 8 são coincidentes, se calhar podíamos fazer uma discussão conjunta.
Sim, era o que eu ia propor, mas de qualquer forma voltaremos depois ao ponto 6, que era o ponto em que estaríamos, não é? Portanto, o ponto 7 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do ex-diretor-geral do Património Cultural, engenheiro Bernardo Alabassa, sobre a sua recente exoneração. E também o ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição com caráter de urgência do ex-diretor-geral do Património Cultural, engenheiro Bernardo Alabassa, para prestar os mesmos esclarecimentos, isto é, da exoneração. Como foi o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD o primeiro a entrar, então passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD requer a audição com caráter de urgência do ex-diretor-geral do Património Cultural, engenheiro Bernardo Alabassa, pois considera ser imperativo clarificar as verdadeiras razões que estiveram na base da sua exoneração. Exoneração essa que aconteceu decorrido pouco mais de um ano após a sua nomeação para Diretor-Geral do Património Cultural. Segundo a Sra. Ministra da Cultura, este afastamento do cargo deve-se ao facto de a Direção-Geral do Património Cultural estar, e passo a citar, inoperacional. Ora, acontece que alguns dos que há um ano atrás criticaram ferozmente a escolha da Sra. Ministra da Cultura, hoje criticam a exoneração de Bernardo Alabassa e vêm a público dizer que esta decisão revela um total descontrolo da tutela da cultura em termos estratégicos. É uma decisão totalmente política, afirmam. Não pondo em causa ser prerrogativa do Ministério proceder à sua exoneração a qualquer momento, para o Grupo Parlamentar do PSD torna-se necessário e urgente perceber a fundamentação desta tomada de decisão. E já agora, relativamente ao requerimento do PSD, pelo aquilo que referi anteriormente, o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente que acompanha este requerimento, porque de facto é a nossa pretensão contribuir para o cabal esclarecimento da situação relativa à exoneração do Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa do cargo que até então exercia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento vai no mesmo sentido, aliás, como o texto indica, fomos surpreendidos, enfim, nós, com a exoneração do diretor, agora ex-diretor-geral da DGCP, criou, se bem se lembram, não tinha sido uma nomeação de facto pacífica, mas também a sua exoneração, por estranho que pareça, também não foi pacífica, e várias foram as vozes representando instituições que dizem que, que esta exoneração em si mesmo não alterará os problemas que existem, porque eles não têm que ver exatamente com a pessoa em concreto que ocupa o cargo, mas com a falta de meios. Enfim, Por um lado isto, e portanto é nesse sentido que gostaríamos de ter esses esclarecimentos para perceber o que é que aconteceu aqui de facto, face à avaliação que foi tornada pública por parte da Sra. Ministra da Cultura sobre o desempenho da pessoa em causa. Gostava só de deixar uma nota que tem que ver com o seguinte: a Sra. Ministra virá cá, nós estamos a chegar ao fim da ação legislativa, não é? Pronto. E portanto estes requerimentos ou ainda se concluem agora ou perdem um bocadinho o sentido político caso venham a ser aprovados. A Sra. Ministra virá cá para uma audição regimental e até para não estarmos a criar depois chamadas subsequentes, se calhar, se fosse possível, caso os requerimentos forem aprovados, tentar agendar esta audição antes da vinda da Sra. Ministra era útil, porque depois já poderíamos também falar com a Sra. Ministra sobre isso, em vez de depois, como eu já conheço a casa, se vá fazer um requerimento para chamar a Sra. Ministra. E, portanto, mais valia orientar o trabalho de uma forma mais organizada, mas é só uma nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que a audição da Sra. Ministra está agendada para dia 14, certo? E, portanto, para ser agendado antes, teremos que recorrer ao mesmo expediente que algumas comissões estão a utilizar, de fazer estas audições após plenário. Ou seja, nós, nestas semanas que vêm, existem todas as segundas e terças, temos as jornadas parlamentares. Ainda a COF tem estado a reunir à tarde, terça-feira à tarde, porque tem a autorização dos respectivos grupos parlamentares. Aconteceu isso quando foi do PEV e aconteceu isso com o PCP, sabe? Bem, foi exatamente. Não tenho a certeza qual foi o outro grupo. Mas podemos fazer isso, enfim. Mas isso aí queria dizer que faríamos não às duas e meia, como é da praxe, mas faríamos as reuniões um pouco mais tarde, tipo 16 horas. Iremos ver depois da votação. Temos que fazer um levantamento daquilo que falta marcar e tentaremos naturalmente que todas as audições sejam feitas antes da vinda da Sra. Ministra, porque naturalmente os grupos parlamentares quererão usar essa informação que daí advém para fundamentar as suas intervenções e as suas questões à Ministra. Portanto, enfim. Mas passo a palavra, não sei se a Sra. Deputada Rosário Gamboa quer usar a palavra sobre estes dois requerimentos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós iremos apoiar os dois requerimentos. Muito obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. O PCP acompanha estes dois requerimentos com uma preocupação associada, porque não é dissociável, do requerimento até do próprio Bloco de Esquerda, que acaba por estar na origem depois de tudo isto. O requerimento em si, não. Os factos que levam à entrada do requerimento. Que já era uma situação que todos aqui tínhamos alguma preocupação e já teríamos, de certa maneira, comentado, que efetivamente, ao nível da forma de trabalho da Direção-Geral do Património Cultural, a forma como tudo estava a evoluir em vários museus nacionais, era alvo de preocupações. Isto culmina numa exoneração quando o próprio processo inicial de indicação aqui na Comissão foi amplamente escrutinado e na altura houve uma série de questões que foram colocadas sobre precisamente aquilo que era o plano de atuação, a forma como se iria intervir numa série de matérias, tendo em conta condicionalismos graves que afetam a Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, nós acompanhamos os requerimentos do PSD e do CDS agora em discussão e consideramos que são muito pertinentes. Tínhamos pensado em apresentar um, mas depois houve uma antecipação e é escusado estar a apresentar mais um requerimento sobre a mesma questão e acompanharemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que estamos em condições de fazer a votação. E podemos fazer a votação em conjunto, parece-me óbvio, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? E foi aprovado por unanimidade. Aliás, o Bloco de Esquerda também comunicou pelo Messenger, enfim, comunicou por escrito que acompanharia os dois requerimentos. Portanto, estão os dois aprovados por unanimidade e trataremos do seu agendamento o mais rápido possível. peço aos serviços para fazerem um levantamento de todos os requerimentos, com todas as audições que foram aprovadas e que ainda não estão concretizadas, para que possam ser agendadas nas duas, na próxima semana, maioritariamente na próxima semana. Iremos ainda passar ao ponto 6. Ponto 6.
Muito obrigada.
Senhora Deputada Alexandra Vieira, por favor.
Ouvir-me agora com...
Oh, Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas de facto não estou. Não, julgo que o defeito não será meu, não é? Portanto, não se ouve, não se ouve de todo.
Não conseguem ouvir-me?
Já está muito melhor. Faremos todos um esforço, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. Bom, este nosso requerimento para ouvir o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural e do diretor, que agora já não é, engenheiro Alabassa, e o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o doutor Joaquim Caetano, tem a ver com a situação em que se encontra o Museu Nacional de Arte Antiga. Esta situação em que o museu se encontra é mais conhecida.
Deixamos de ouvir.
E agora? Dizia eu que o Museu Nacional da Arte Antiga e assim é feito.
Senhora Deputada, eu pelo menos não consigo perceber o que a Senhora Deputada está a dizer. Se a Senhora Deputada quiser, passaremos à votação sem a apresentação. Ah, julgo que todos os senhores, as senhoras deputadas terão lido o requerimento e estarão em condições de votar. Se concordar?
Sim, concordo.
Muito bem. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E o seu requerimento foi aprovado por unanimidade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só tenho mais uma questão a levantar.
Sra. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas... Só uma interpelação acerca da condição dos trabalhos relativamente a este requerimento.
Faz favor.
Eu percebo o facto da deputada Alexandra Vieira que deveria apresentar o requerimento, as circunstâncias da audição não são as mais propícias, mas visto que nos encontramos aqui três deputadas na sala, não sei, colocava à consideração da senhora Presidente, logicamente, mas se eventualmente algum dos grupos parlamentares não gostaria de usar da palavra relativamente a este requerimento.
Senhora deputada, eu percebo isso, mas o requerimento já foi votado e eu não recebi nenhuma inscrição para usar da palavra. Antes da sua votação. Perguntei se estávamos em condições de votar e ninguém se opôs, mas se a senhora deputada quiser dizer alguma coisa,
não, por favor. Não, senhora Presidente, porque foi no... Eu peço imensa desculpa, mas na sequência da falta de dificuldade da audição, por daí eu não ter manifestado, mas da nossa parte, prossigam os trabalhos, é só porque, visto estarmos aqui, percebemos as circunstâncias do momento.
Eu percebo isso, senhora...
É porque, formal, mais até...
Faz podemos... favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente. É só uma dúvida prática porque o requerimento chama a audição do Diretor-Geral de Património Cultural que foi substituído, não é? Portanto, já foi exonerado. E eu imagino que não se queira ouvir, ou seja, porque já não se pode convocar o... Não, esse pode ser convocado, não é? Pronto. A questão é, tem de ser esclarecido quem é que exatamente nós estamos a chamar, se é o professor, se é o doutor Alabassa ou se é o princípio
deputada.
Do requerimento, estamos de acordo,
muito
é
obrigada.
Só isso.
Senhora deputada, pedem, a senhora deputada Alexandra Vieira, eu, primeiro que tudo, eu agradecia, quando, é assim, nós em cada ponto, anda a doutora Inês ou o senhor António a perguntar, quem é que quer falar? Isto é a inversão das coisas. Porque se querem usar a palavra, têm que dizer que querem usar a palavra. E eu estou sistematicamente a perguntar querem. Às vezes até dou a palavra sem ninguém pedir. E, portanto, era bom que assim fosse. Agora, também não me pareceu cordial que, não estando a senhora deputada do Bloco de Esquerda em condições de apresentar o seu requerimento, que eu depois passasse a palavra aos... às senhoras, sem que a tivessem pedido, às senhoras deputadas. Parece-me um pouco desproporcionado. De qualquer forma, eu pergunto à senhora deputada Alexandra Vieira o esclarecimento de qual é o diretor que quer ouvir.
Bom, senhora presidente, atendendo à atual circunstância, terá de ser a pessoa que substituiu o senhor engenheiro Lombassa.
Muito obrigada, senhora deputada, e pergunto se isso põe em causa. Muito bem. Então, o requerimento está aprovado por unanimidade, senhoras deputadas. Bom, eu só tenho aqui, nos outros assuntos, tenho aqui uma questão que é a seguinte. Como sabem, também está aprovada a realização de uma conferência sobre a RTP. A sugestão de data que recebi até hoje, foi só uma, é 23 de julho, ou seja, no final da sessão legislativa, que está previsto, o dia 23 de julho, está previsto na súmula para comissões parlamentares. 23 de julho é uma sexta-feira e está previsto aqui na súmula, é o último dia de trabalhos parlamentares, é dia 23. E a proposta que recebi do PSD foi que a conferência se realizasse nesse dia. De facto, antes disso, acho que é complicado, e não se realizar a conferência também acho complicado, uma vez que foi aprovado por unanimidade aqui nesta comissão. Portanto, aquilo que peço é que até segunda-feira, esta segunda-feira, sejam enviadas pelos vários grupos parlamentares, que também só têm propostas do PSD, propostas do tema em concreto, é sobre a RTP, foi o que foi aprovado, mas o tema em concreto é qual será, e individualidades que devemos convidar para participarem ou para assistir a essa conferência. Portanto, fica marcado para dia 23, uma vez que preferir existência de alternativa, e o prazo de segunda-feira pode ser até como as jornadas parlamentares, pode ser até terça de manhã, se acharem preferível, mas no início da semana teremos que ter aqui as propostas, porque se teremos que fechar, porque na segunda-feira já é dia 5, e, portanto, ficarão a faltar menos de 20 dias para o dia da conferência. Da minha parte, não tenho mais nada, exceto relembrar que quem quiser ir à iniciativa no teatro da Almada, terá que avisar até amanhã de manhã. Muito obrigada, bom dia a todos.